sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta primeira meia hora da emissão de hora e meia da Voz da América. 13 horas aqui em Washington, nesta quarta-feira, 22 de junho. Foi o dia em que a Alemanha invadiu a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Foi em 1941. Hoje aqui em Washington, 29 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, como já disse. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica... Assistência técnica de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Na África do Sul, polícia mata duas pessoas em distúrbios em Pretória. Grã-Bretanha vai votar amanhã sobre permanência na União Europeia. Primeira meia hora dedicados à Angola. Dos Santos diz que ambiente económico é complicado.
O Tesouro Nacional, desde janeiro, deixou de receber receitas da Sanangol, porque ela não está em condições de fazer. Portanto, deixamos de receber os tais 60%.
Militar, comparece amanhã em tribunal.
Osvaldo Kaolo é acusado agora de ter copiado para o seu computador um documento militar secreto e classificado que estava gravado numa pendrive da Direção Principal da Contra-Inteligência Militar.
No UIS, cidadãos compraram terras ao Estado, agora o Estado expropriou-as. Nós vamos ter pormenores. Fique connosco para ouvir mais e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias com Amâncio Miguel.
Na Grã-Bretanha, realiza-se amanhã o referendo sobre a permanência ou não do país na União Europeia e hoje ambos lados fizeram os últimos e emocionais apelos aos eleitores. Os defensores da saída afirmam que se trata de um momento em que os britânicos podem votar pela independência e reconquistar o controle do seu futuro. Quanto ao primeiro-ministro britânico David Cameron, defendeu a permanência dizendo que uma saída seria irreversível e que seria a mesma coisa do que saltar de um avião.
A Jordânia declarou as suas fronteiras com a Síria e o Iraque como zonas militares interditas depois da explosão de um carro armadilhado ontem na fronteira com a Síria que matou 6 soldados e feriu outros 14. A explosão verificou-se na zona de Rubkan, onde milhares de pessoas, fugindo à violência na Síria, procuraram refúgio, pretendendo entrar na Jordânia. Ninguém reivindicou para já a autoria do atentado.
A polícia sul-africana disse ter morto a tiro duas pessoas suspeitas de pilhagem a lojas na capital Pretória, na violência desencadeada com a escolha da candidata do partido no governo ANC para o município local de Tswane. A polícia referiu ainda ter detido 40 pessoas que visavam estabelecimentos comerciais de estrangeiros em resultado do desagrado público para as dificuldades económicas em antecipação dos sufrágios de 3 de agosto. Os residentes do bairro de Lata de Pretória, que é também conhecida como Tswane, começaram a incendiar automóveis e autocarros na segunda-feira à noite, utilizando esta quarta-feira as viaturas queimadas para bloquear as ruas.
O governo da Eritreia informou o Conselho das Nações Unidas para os Direitos Humanos que a vizinha Etiópia tem planos de realizar ataques em larga escala contra o seu território. Tal acontece depois da recente troca de tiros entre os dois países. Os dois acusam-se mutuamente pelos ataques da semana passada, que incluíram o uso de armas pesadas em Tserona, a sul da Asmara, a capital da Eritreia. Djirma Tesfaye, representante permanente da Eritreia nas Nações Unidas, disse que há uma clara evidência de que a Etiópia adotou uma política hostil contra o seu país. O embaixador da Etiópia na ONU, Tedeka Alemo, recusou as alegações da Eritreia.
O cessar-fogo entre o governo nigeriano e um grupo militante que reivindicou uma série de ataques contra infraestruturas petrolíferas poderá não ser imediato. Uma fonte da Corporação Nigeriana de Petróleos disse à Voz da América que o governo tinha chegado a uma trégua, o que o grupo militante desmentiu. A confusão sobre o cessar-fogo demonstra os desafios do presidente Muhammad Buhari na sua administração, que tenta acalmar o ressurgimento da militância na região do Delta do Níger.
Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
É complicado, foi o que disse o presidente Eduardo dos Santos ao referir-se hoje ao ambiente económico do país. Dos Santos falava na província do Moxico, onde presidiu a abertura da reunião da Comissão Económica e de Economia Real do Conselho de Ministros e revelou que a Sonangol está sem condições de garantir recursos para o Orçamento Geral do Estado. O presidente falou também sobre a situação no Moxico. A sua avaliação foi rejeitada pelo maior partido da oposição, a UNITA.
Eduardo Santos esteve na cidade de Luena, onde dirigiu mais uma reunião da Comissão Económica e da Economia Real do Conselho de Ministros. O presidente revelou que o país vive um ambiente extremamente complicado devido à falta de divisas e admitiu que a economia de Angola vai crescer este ano em apenas 1 ou 2% devido à crise derivada do baixo preço do petróleo bruto que cobria 60% do orçamento geral do Estado. Eduardo dos Santos disse que a petrolífera angolana Sonangol ficou sem condições para garantir recursos para o OGE desde janeiro.
A Sonangol, a nossa empresa de petróleos, ficou sem condições de garantir os recursos para o Orçamento Geral do Estado. O Tesouro Nacional, desde janeiro, deixou de receber receitas da Sonangol, porque ela não está em condições de fazer. Portanto, deixamos de receber os tais 60%, e que normalmente são receitas obtidas em divisas.
O presidente angolano disse ainda que a província do Moxico pode desempenhar um importante papel na diversificação das fontes de receitas fiscais com a reativação da produção da madeira, do mel e do arroz que podem ser produzidos para consumo local e para exportação. Baseando-se no relatório apresentado pelo governador provincial, o presidente da República disse que no Moxico há um grande trabalho que é feito e que há progressos evidentes no domínio da educação, da saúde e de apoio à produção familiar e ainda de combate à pobreza. O secretário provincial da UNITA, João Muzaza, diz, entretanto, que, contrariamente às constatações do presidente da República, a província do Moxico vive atualmente uma situação de pobreza extrema e de isolamento do resto do país. Em declarações à Voz da América, Muzaza disse que a província do Moxico tem a falta de quase tudo.
Porque nós estamos aqui, este povo angolano que está aqui nessas paragens, e por sinal uma província onde está erguido o Monumento à Paz, e que seria uma das províncias a serem desenvolvidas, tais como toda a gente estavam a ansiar ou esperavam. Mas não é o que acontece. Nós estamos a assistir aqui que os angolanos estão a morrer diariamente por falta de uma assistência médico-medicamentosa com dignidade. Os angolanos clamam pela água potável, clamam pela energia elétrica. As pessoas não têm aquela liberdade desejada. Esta situação é mesmo é de calamidade. Porque se formos a ver as pessoas andarem para a parte da província do Moxico, vão entender que o Moxico parece que é uma província que está deslocada da República de Angola.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Um tenente da Força Aérea, preso juntamente com os ativistas recentemente condenados à prisão, vai comparecer em breve a tribunal. Não se sabe ainda uma data, mas isso poderá acontecer nos próximos dias. Isto ao mesmo tempo que os familiares dos 17 ativistas condenados vão esta feira, quinta-feira, ao Tribunal Constitucional. Isto após terem sido informados pelo Tribunal Supremo que não há qualquer processo de habeas corpus, apesar deste ter sido entregue pelos advogados. Coque Mukuta.
Osvaldo Kaolo é acusado agora de ter copiado para o seu computador um documento militar secreto e classificado que estava gravado numa pendrive da Direção Principal da Contra-Inteligência Militar. O documento, segundo a acusação, terá sido entregue a Kaolo por Zenobia Zumba, preso desde o final do ano passado no presídio militar de Luanda, Pombo, e coarguído no processo. Quem também tem um novo processo são as ativistas Rosa Conde e Laurinda Gouveia, também integrantes do grupo dos 2017. Acusados agora de atentado ao pudor e de crime de desobediência às autoridades por terem realizado greves de nudez na prisão. A queixosa é a diretora da secção feminina da cadeia de Viana, Flomena Graciano Catito Filó. Os advogados da defesa ainda não se pronunciaram sobre os dois novos processos. Amanhã, os familiares dos ativistas vão ao Tribunal Constitucional em mais uma tentativa de pressionar as autoridades judiciais para se pronunciarem sobre o habeas corpus. Leonera João, mãe de Mbanza Hansa, e Neuza de Carvalho, esposa do jornalista Cedric de Carvalho, dizem-se desesperadas.
Eles, pelo menos, fazem alguma coisa que eles saem. Não tem motivo deles estarem a continuar a sofrer. Isso é o motivo que vai nos levar lá. Vamos lá todos nós.
Conforme eles disseram que está no Constitucional, nós vamos para lá primeiro ao Constitucional, para ver o que é que vão falar. Mas também temos em mente que vamos também ao Supremo, sim, ao Constitucional. Já que eles disseram que não está lá, vamos ouvir o que é que o Constitucional vai falar. Que eles deem conta de que estamos desesperados mesmo, que estamos a sofrer, que queremos liberdade imediata.
Entretanto, vários artistas uniram-se para gravar um disco para chamar a atenção sobre a situação dos ativistas condenados e, alusivo ao primeiro aniversário da prisão, a 20 de junho, a receita das vendas do disco será destinada às famílias dos ativistas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para o Uíge, onde dezenas de famílias dizem que parcelas de terreno que haviam comprado foram agora expropriadas. As terras estão situadas numa centralidade, na centralidade do Quilimuço, a chamada nova cidade na província do Uíge. O Muniz Francisco foi ouvir os lesados.
As vítimas da suposta expropriação de terras acusam a administração municipal do Uíge de invadir as suas propriedades em 2014 e exigem retribuição pelas suas terras. De acordo com os cidadãos que denunciaram a Voz da América, explicaram que possuíam terrenos que ocupavam o perímetro da centralidade.
Nós havíamos comprado alguns parcelas de terreno em que, antes de fazermos isso, tínhamos entrado em contato com os sobas do Quituma e esses nos mostraram um marco que estava aí a dividir entre a parcela que pertencia ao Estado e os populares. A partir daí ganhamos a força de comprar algumas parcelas de terra. Foram vendendo os populares, conseguimos de comprar aquilo que nós conseguimos. Mais tarde acontece que o Estado voltou a recuperar a outra parte que tinha dispensado para a população. Nós, a partir daquele momento, pressionamos os homens que nos venderam esses parcelas. Esses também, na sua vez, pressionaram os sobados. Os sobados foram à administração. A administração pediu a relação de todos que haviam comprado terrenos ali. Essa relação foi elaborada e fornecida. Foram mandando acalmar e até aqui nunca houve solução. Já passam por ali 2 anos e pouco.
Amílcar Pedro acrescentou ainda que os populares possuíam os terrenos por via das direções dos sobados que passavam as respectivas declarações de compra e venda. Manuel Sebastião, uma das vítimas, confessou que a administração municipal prometia resolver o problema, mas que até agora nada tem sido feito.
Contactamos a direção municipal, até hoje nem água vai, nem água vem. Não nos dizem nada, só nos mandam guardar.
Nós o que precisamos nesse momento é a reposição dos nossos terrenos. Mas creio que por ali cerca de 200 a 100 e tal elementos.
A Voz da América procurou ouvir a administração municipal e a direção do sobado na qual haviam comprado os terrenos, mas sem sucesso. Do Iso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Há alguns meses atrás, nós anunciámos aqui que se tinha registado uma onda de assassinatos de mulheres na Lunda Norte com o objetivo de lhes extrair os seus órgãos genitais. Tudo isto aparentemente relacionado com feitiçaria ligada à exploração de diamantes. Na altura, registaram-se mesmo enormes manifestações de mulheres acusando as autoridades de pouco ou nada fazerem para tentar impedir isso. Pois agora parece estarem a voltar os casos de assassinatos na zona diamantífera de Cafunfo, na Lunda Norte, com o intuito de extrair órgãos genitais femininos. A denúncia é feita por um dirigente do PRS local, onde o mais recente caso aconteceu sábado último com o assassinato da cidadã Alcina Caquesse, esposa de um professor. Manuel José.
Jordan Mwakabinza, dirigente do PRS no Kwango, denuncia o assassinato da camponesa Alcina Kakese em plena zona controlada por elementos da segurança de empresas diamantíferas do Cafunfo. Segundo o dirigente do Partido de Renovação Social, o corpo da assassinada foi encontrado sem os órgãos genitais.
Os meliantes surpreenderam a senhora, espancaram, amarraram e, por fim, estupraram. A mesma acabou por falecer, com o intento de remover os órgãos genitais.
Mwakabinza diz estranhar o facto dos casos de assassinatos acontecerem em zonas controladas por militares e o Estado nada a fazer para responsabilizar os culpados.
Temos registrado vários casos de sequestros que até assim o Estado mantém-se tácito. Esses casos de sequestro têm sido, nas lavras, elementos não identificados. Numa zona onde existe a segurança do Estado, numa zona militarizada, desconsegue identificar os autores morais. Já mataram várias mulheres e ainda já continuaram a restaurar o mesmo problema.
Mwakabinza denuncia igualmente casos de maltratos de cidadãos que se dedicam ao garimpo por parte de elementos da segurança das grandes empresas diamantíferas que operam na zona das Lundas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é... Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África ao microfone João Santa Rita. Estamos em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos a transmitir toda a hora e meia através da Rádio Capital FM 87.7. Estamos na internet, voaportugues.com. WhatsApp, se me quiserem mandar-nos uma informação... O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, no Angola Fala Só, vamos ter uma oportunidade de falar da situação em Cabinda, pois vai estar connosco Raul Tati, ativista cívico daquele enclave. Ele é também professor universitário. Como os ouvintes ouviram, o presidente Eduardo dos Santos foi ao Moxico, onde falou sobre a situação económica do país e também sobre a situação na própria província. Dos Santos lançou um apelo forte à produção agrícola na província, na altura em que se realizava no Luanda a Feira da Produção Nacional Agrícola. O Fernando Caetano traça agora um perfil agrícola da região.
As administrações dos municípios do Alto Zambeze e Luacano manifestaram a pretensão de aumentar a produção da cultura de arroz para se tornarem em maiores produtores da região. Do Alto Zambeze, por exemplo, a administradora Adelina Chilica disse que, além da produção do arroz, é intenção retomar a produção do milho. Por isso, o incentivo às associações de camponeses e cooperativas com sementes e instrumentos agrícolas, formação sobre técnicas de cultivo, diálogo com bancos e empresários locais e nacionais para acedência de crédito, se impõe. A administradora municipal do Luacano, Ana Filomena Chipoia, disse esperar por mais investimentos no ramo da agricultura.
A nossa produção agrícola, por enquanto, é familiar. É mesmo de renda familiar. Mas temos algumas associações criadas e então o que nós trouxemos é o incentivo daquilo que estão na queda nesta altura para que amanhã possa ser melhor.
E do Lumej Cameia, os produtores trouxeram para a feira, além do arroz, outras variedades.
Nossos potenciais é banana, arroz, o ananás e também outros produtos, como o bombom, e o feijão, o milho, esses produtos todos na cadeia é potencial. Por isso, de todo o trabalho que nós estamos a fazer, junto de agricultores e famílias organizadas, há indícios de que, de facto, há uma necessidade agora para acolher os investimentos.
No Lumbalanguimbo, das 80 mil toneladas previstas, só cerca de 40 toneladas de produtos diversos foram colhidos referente à campanha agrícola 2015-2016. Associado ao fenómeno, está também a degradação das vias de acesso entre Mussuma Mitete, Lumbalanguimbo, Sessa, o que dificulta o escoamento dos produtos. A estiagem registrada no primeiro trimestre teve influência na fraca produção, com um déficit de mais de 14 mil toneladas de produtos agrícolas, afetando de forma negativa o rendimento de 3 mil famílias. Do Luena para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página esportiva, começamos com o Euro 2016. Hoje, 4 jogos para decidir a lista final de quem passa aos oitavos de final e quem não vai a lado nenhum. Neste momento estão a decorrer 2 jogos do grupo F, Portugal-Hungria, Islândia-Áustria. A Hungria tem 4 pontos, Portugal 2, empate, serve as 2 equipas. A Hungria, mesmo que perca, já se qualificou. Portugal não pode perder, caso contrário, au revoir, adeus. Ronaldo, entretanto envolvido em polémica, atirou o microfone de um jornalista a um lago quando a seleção fazia um passeio para descontrair. Tanto a Islândia como a Áustria também se podem ainda qualificar, mas as contas são difíceis. Esta tarde, Itália, República da Irlanda, Suécia, Bélgica, são jogos do grupo D. Itália já passou, República da Irlanda a ter que ganhar, só tem 1 ponto. Vai ser difícil, Suécia também a ter que ganhar, também só tem 1 ponto. Ontem, Espanha, atual campeão, que não perdia há 15 jogos, perdeu com a Croácia, que vai dar que falar. 2-1, Sérgio Ramos falhou um penalti pela Espanha. Penalti que talvez não existiu, mas que deveria ter sido repetido. Ei, o guarda-redes deu uma passeata até à frente para defender o penalti. Esta derrota da Espanha significa que na próxima ronda, Espanha vai defrontar a Itália. Ei, esse vai ser bom. Ontem, a Turquia também bateu a República Checa por 2-0. Tem uma possibilidade muito matemática mínima de ainda se apurar. Já apurados, temos França, Suíça, País de Gales, Inglaterra, Eslováquia, Alemanha, Polónia, Irlanda do Norte, Croácia, Espanha, Itália e Hungria. Eliminados, temos Roménia, Rússia, Ucrânia e República Checa. Vamos agora para a Copa América a decorrer aqui nos Estados Unidos. Ontem a Argentina arrasou. Cabazada aos Estados Unidos. 4-0, 2 golos em cada parte. Americanos desfalcados, sem banco à altura, sem resposta, muito inferiores. E Lionel Messi marcou um golaço. Um livre a cerca de 25 metros da baliza, colocado mesmo no ângulo superior esquerdo. Precisão e classe.
Messi bateu a falta! Gol! Messi, 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 veja de onde foi e veja aonde ele colocou a bola. Lionel Messi, gênio, Messi, espetacular na cobrança de falta. Que lance, Messi, veja como ele bate na bola, a trajetória.
É de ver e rever. Argentina apurada para a final. Hoje decide-se o outro finalista entre a Colômbia e o Chile. Final é no domingo. Na terça-feira disputa-se o terceiro lugar que nunca ninguém gosta de disputar.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A primeira participação de Moçambique nos Jogos Olímpicos foi em 1980, na ex-União Soviética, e desde então marcou presença em todas as edições. Lourdes Mutola é, sem dúvida, a grande estrela moçambicana, tendo ganho uma medalha de bronze em Atlanta em 1996 e outra de ouro em Sydney, no ano 2000, nos 800 metros. Para o Rio de Janeiro, pela primeira vez, Moçambique terá 4 atletas por direito próprio e 3 por convite. através do chamado wild card. Atletismo, canoagem, natação, boxe e judo são as modalidades que marcam presença no Rio. A expectativa é enorme e a ambição também, como diz o chefe de delegação do Comitê Olímpico Moçambicano, Valige Tawabo.
Estamos mesmo muito otimistas em termos melhores resultados. O nosso foco vai para a canoagem e vai também para o atletismo. Não pomos de fora as outras disciplinas, mas neste momento temos um grande performance na canoagem, no atletismo e mesmo no judo também.
É Moçambique a caminho do Rio 2016.
Pela quinta vez em 9 anos e pelo segundo ano consecutivo, a Fundação Mo Ibrahim recusou-se a atribuir o seu prémio a ex-chefe de Estado pelo seu desempenho. O analista Carlton Cadeado falou à Voz da América sobre esta decisão.
É uma mancha para o continente africano. Dizer-se que não tem líderes que mereçam ser prestigiados pela qualidade da sua governação não é uma boa imagem. A África não sai bem na fotografia. Isso significa dizer que de 54 chefes de Estado, nenhum que faz parte do processo de governação e que saiu do processo de governação tenha merecido ser galardoado com isso. Então, dizer 54 Estados, mas dentro de 54 Estados nem todos saíram do poder, né? Mas aqueles que saíram do poder não têm esse mérito. Isso não fica bem na fotografia. Outra coisa que se pode dizer provavelmente é que estamos a entrar para uma mensagem que traduz a ideia de que há uma crise de liderança no continente africano. Isso, outra vez, não prestigia a África e a África não sai bem na fotografia em todo um conjunto. É bom ter estas fasquias altas, que é para os governantes sentirem-se pressionados motivados também a trabalhar mais em prol do seu povo e não trabalhar para merecer títulos, não é?
Era o analista moçambicano Carlton Cadeado. Ele falou à Voz da América sobre a decisão da Fundação Mo Ibrahim de não atribuir este ano nenhum prémio. E ele vai estar aqui na terceira meia hora da nossa emissão. Vai estar na Agenda Africana, apresentada pelo Amâncio Miguel, que, portanto, vai discutir com ele precisamente toda esta questão, portanto, isso na nossa terceira meia hora. E depois, na segunda meia hora, vamos também falar de Moçambique, vamos ter as últimas da situação político-económica no país. Mas para já, até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música angolana, Yuri da Cunha e C4 Pedro.
Que entreguei meu coração e o meu corpo foi também vive fantasia e ilusão. Não sei que mel você me deu, não sei que aconteceu e de repente você diz que quer passar e agora me diz o que eu faço, o que que eu faço com os abraços se eu não tenho mais seu corpo para abraçar e pra abraçar. Me diz o que eu faço, o que que eu faço se eu não tenho sua boca pra beijar, pra beijar.
Eu procuro, mas nunca encontro. A maldita mulher da minha vida. Eu até começo sempre bem, mas raramente isso tudo vai além. Eu não sei se é feitiço.
O que que eu faço com os abraços se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar, pra abraçar. Me diz o que eu faço, o que que eu faço com meus beijos se eu não tenho sua boca pra beijar, pra beijar.
Eu não sei se isso é por mau comportamento meu, porque até sei que tô muito longe de ser perfeito.
Eu até fiz tudo pra te dar o céu que é meu, mas fui eu quem viveu Julieta e Romeu. Eu não sei se é feitiço ou minha mãe.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de junho de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade de britânicos preparam-se para decidir se querem ou não sair da União Europeia. Jordânia fecha fronteiras com a Síria e com o Iraque depois de atentado bombista. Eritreia acusa a Etiópia de planear ataque em larga escala. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, reuniu-se no princípio desta noite em Maputo com uma delegação do Fundo Monetário Internacional, que se encontra em Moçambique para avaliar as consequências macroeconómicas das chamadas dívidas escondidas. Mas não está claro se será desta vez que vai ser reatada ou não a assistência financeira ao país. Ramos Miguel.
Ao nível do governo moçambicano, a vinda desta missão era aguardada com enorme expectativa porque se trata de tentar resolver a crise do endividamento, resultante sobretudo de dívidas ocultadas nas contas públicas. Mas fonte do FMI disse que o objetivo é avaliar o desempenho do instrumento de apoio à política económica e facilidade de crédito stand-by. O sociólogo Francisco Massinho diz não acreditar que o FMI retome agora a cooperação com Moçambique, acrescentando que isso poderá ocorrer daqui a 2 ou 3 meses.
Eu, sinceramente, não espero grandes desenvolvimentos. Eu acho que a missão do FMI aqui em Moçambique veio para ver no terreno efetivamente o que é que se está a passar. Na última entrevista que eu creio que foi o porta-voz do FMI deu, dias antes da partida da missão do FMI para Moçambique, e foi claro dizer que eles não iam desbloquear esse assunto. Então já cabe primeiro a Moçambique colocar no lugar todos os mecanismos para evitar que casos dessa natureza voltem a acontecer no futuro. Portanto, o que pode ter acontecido neste momento é avaliarem aquilo que está no terreno e ver se está de acordo com os requisitos do FMI.
Mas sim, ativem uma situação bastante difícil para o país nos próximos meses.
Eu acho que o cenário de Moçambique neste momento é péssimo. Quer dizer, eu honestamente não gostaria de estar nas mãos do atual Ministro das Finanças nem estar no lugar do Presidente da República. Honestamente, não sei como é que eles vão se arranjar nos próximos 2, 3 meses enquanto não houver o retamento das ajudas dos doadores.
O analista Fernando Gonçalves também não acredita no levantamento da suspensão do apoio de doadores a Moçambique sem uma auditoria forense.
Se é uma dívida que foi contraída fora daquilo que são as normas estabelecidas, que se faça a auditoria forense. Fazer a auditoria não significa que há desconfiança. A auditoria é para sistematizar a informação sobre a situação que existe. Não vamos politizar este assunto, é um assunto meramente técnico.
Entretanto, a economista Celeste Felipe diz ser importante que os doadores levantem a suspensão porque amanhã pode ser tarde.
O apoio direto ao orçamento tem criado grandes mudanças em grandes setores e tem aliviado pobreza. Se nós formos a ver, por exemplo, o setor de saúde tem recebido um grande apoio e estes setores prioritários é que podem sofrer ainda mais com esta suspensão.
Refira-se que com a suspensão do apoio a Moçambique, a moeda moçambicana meticário caiu 10% para um valor recorde de 66 meticais contra $1, uma queda que poderá refletir-se também na subida da inflação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e continuamos em Moçambique, onde a Procuradora-Geral denunciou hoje a existência de crimes políticos em alguns pontos do país, que têm sido caracterizados pela perseguição a membros de alguns partidos. William Mapode.
A Procuradora-Geral da República denunciou a existência de crimes políticos em alguns pontos do país, caracterizados pela perseguição a membros de determinados partidos. Beatriz Buchil falava no Parlamento, onde foi apresentar o seu informe sobre a situação da justiça em Moçambique.
Também registramos casos de indivíduos que, munidos de armas de fogo ou brancas,
por motivações políticas ou de outra índole, raptam cidadãos em residências, submetem-nos a civícias e, em alguns casos, as vítimas são mortas e os respectivos corpos são encontrados em lugares ermos.
Sem avançar dados sobre qualquer investigação, o informe menciona também, de forma superficial, alguns crimes mediáticos ocorridos na via pública.
Nos centros urbanos, há registro de baleamentos seletivos de cidadãos na via pública à luz do dia, por indivíduos que se fazem transportar em viaturas não identificadas, numa atitude de veemente afronta ao poder das autoridades.
O relatório apresentado aos deputados destaca que o país continua a registrar casos criminais que desafiam as autoridades responsáveis pela segurança pública e a legalidade nacional. A Ordem dos Advogados de Moçambique, a Associação de Juízes e o Provedor da Justiça choveram críticas ao informe de Beatriz Buchil, classificando-o de não ter refletido os crimes que mais preocupam o país e ter passado ao lado da questão das chamadas dívidas ocultas.
E do ponto de vista quantitativo, ela conseguiu traduzir o informe. Mas eu acredito que para aqueles que estão em casa a nos ouvir e a prestar atenção ao informe, podem sentir um bocado defraudados porque a Procuradoria não é capaz ou não foi capaz de tocar nos grandes casos de interesse público, designadamente os grandes assassinatos, os raptos e essas questões todas que mexem com a população no dia a dia e que têm a ver com alguma insegurança que nós vivemos hoje em Moçambique.
Amanhã, a Procuradora volta ao Parlamento para responder às perguntas dos deputados. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O governo da Guiné-Bissau pediu à Assembleia Nacional Popular o agendamento de uma sessão para debate e aprovação do seu programa, que assenta-se no projeto Terra Cande Arranca, lançado pelo executivo de Domingos Simões Pereira em 2015, com o apoio de todos os partidos. Assenta em três eixos fundamentais. O programa, de acordo com o governo, tem os apoios necessários para ser aprovado. Álvaro Lúcio Arantado.
O executivo de Bassirou já está instalado no Palácio do Governo e pronto para que o Parlamento discuta o seu programa, assente em três eixos principais: promoção da boa governação, política externa e integração regional, promoção do crescimento económico para a criação de riqueza e promoção do desenvolvimento através do reforço do capital humano e valorização da qualidade. Neste novo arranque, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros considera ser importante conhecer todos os processos em curso.
Proceder a uma reapreciação e avaliação, né, digamos, dos contratos, dos engajamentos anteriores, portanto, dos governos que nos precederam, e avançar no sentido de lançar as bases fundamentais para que se criem condições institucionais para a realização das reformas.
Na conversa com a Voz da América, Aristides Jocante da Silva revela que o governo está neste momento empenhado em resolver o diferendo com o Fundo Monetário Internacional, que pode pôr em causa o financiamento do Orçamento Geral do Estado.
Por isso mesmo, é preciso, né, que se proceda à avaliação de todo esse processo e permitir a reorganização e o reforço das capacidades da nossa administração fiscal em colaboração com a FMI.
O programa do governo guineense é de continuidade, de acordo com o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, por considerar que o projeto Terra Arranca é um património dos guineenses aprovado por todos os partidos.
Trata-se efetivamente de um programa baseado na necessidade, né, de concretização dos princípios e das estratégias definidas no plano estratégico operacional que toda a Guiné-Bissau abraçou. Quer dizer, um plano estratégico em que participaram todas as forças vivas da nação. De qualquer forma, né, a governação é a continuidade, ou seja, parte-se, né, de onde se terminou, tendo em conta os constrangimentos, tendo em conta as lições, portanto, retidas, para efetivamente cumprir com os grandes objetivos que foram definidos.
Desde dezembro, a Guiné-Bissau não tem um programa do governo após o Parlamento ter rejeitado o apresentado pelo anterior executivo de Carlos Correia. Agora, Aristides Ocante da Silva garante que o executivo tem os apoios necessários para que o seu programa seja aprovado.
Esse governo, portanto, assenta-se numa base parlamentar, numa nova base parlamentar constituída por uma maioria dos deputados na Assembleia Nacional Popular. Ora, nestas condições, é evidente que o programa do governo tem condições para ser aprovado.
Era o ministro da Presidência do Conselho de Ministros da Guiné-Bissau, Aristides Ocante da Silva, em conversa com a Voz da América sobre o programa do governo.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. Passagem agora aqui na Voz da América a Angola. Alguns meses atrás registrou-se uma vaga de assassinatos de mulheres na Lunda do Norte com o objetivo de lhes extrair os seus órgãos genitais. Tudo isso aparentemente relacionado com feitiçaria ligada à exploração de diamantes. Agora parecem estar a voltar os casos. A denúncia é feita por um dirigente do PRS local, onde o mais recente caso aconteceu no sábado último com o assassinato da cidadã Alcina Kakese, esposa de um professor, Manuel José.
Jordan Mwakabinza, dirigente do PRS no Kwango, denuncia o assassinato da camponesa Alcina Kakese em plena zona controlada por elementos da segurança de empresas diamantíferas do Cafunfo. Segundo o dirigente do Partido de Renovação Social, o corpo da assassinada foi encontrado sem os órgãos genitais.
Os meliantes surpreenderam a senhora, espancaram, amarraram e, por fim, estupraram. A mesma acabou por falecer, com o intento de remover os órgãos genitais.
Mwakabinza diz estranhar o facto dos casos de assassinatos acontecerem em zonas controladas por militares e o Estado nada a fazer para responsabilizar os culpados.
Temos registrado vários casos de sequestros que até assim o Estado mantém-se tácito. Esses casos de sequestro têm sido nas lavras, elementos não identificados. Numa zona onde existe a segurança do Estado, numa zona militarizada, desconsegue identificar os autores morais. Já mataram várias mulheres e ainda já continuaram a restaurar o mesmo problema.
Mwakabinza denuncia igualmente casos de maltratos de cidadãos que se dedicam ao garimpo por parte de elementos da segurança das grandes empresas diamantíferas que operam na zona das Lundas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América às sextas-feiras das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Repito, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana vai ser Raul Tati, ativista cívico de Cabinda e professor universitário. Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump voltou a desferir hoje novos ataques contra a sua rival democrática Hillary Clinton. Num discurso em Nova York, Trump alegou que as decisões de Clinton, quando ocupava o cargo de secretária de Estado, foram influenciadas por doações à Fundação de Caridade com o nome da sua família, e isso apesar do Departamento de Estado já ter dito que não tinha encontrado provas nesse sentido. Hillary Clinton enganou a América como secretária de Estado, disse Trump, acrescentando, usou o seu cargo para enriquecer de um modo corrupto, perigoso e desonesto. No seu discurso, Trump falou de novo do apoio dado por Hillary Clinton durante a presidência do seu marido, Bill Clinton, às políticas comerciais americanas que, segundo ele, custaram milhões de empregos nos Estados Unidos. Ontem, Hillary Clinton lançou por seu turno um novo ataque contra Donald Trump, dizendo que eleger o bilionário para a Casa Branca seria um desastre para a economia americana. Clinton disse ainda que o plano de Trump para acabar com os tratados internacionais iria desencadear guerras comerciais e sublinhou que esses acordos deviam ser renegociados se estivessem a prejudicar os trabalhadores americanos. De acordo com o general nomeado para chefiar o Comando Africano das Forças Armadas Americanas, os militantes do grupo Estado Islâmico vão virar muito provavelmente as suas atenções para regiões sem governo em África se forem derrotados no Iraque e na Síria.
É por isso, disse o general Thomas Waldhauser, que a instabilidade em África serve os interesses do Estado Islâmico. O general falava ontem, aqui em Washington, perante a Comissão das Forças Armadas do Senado americano. Alguns estudos prevêem que em 2050 um quarto da população mundial vive em África e Waldhauser advertiu que a escala das questões que se põem atualmente poderia ser certamente ampliada. Neste momento, o Estado Islâmico já tem ramificações na Líbia e na África Ocidental e, de acordo com aquele general americano, está a apostar em Sirte, na Líbia, como uma espécie de retaguarda caso as suas operações falhem na Síria e no Iraque. Contudo, apesar da vasta presença dos militantes naquela cidade de Líbia, Waldhauser salientou que os Estados Unidos não estão a efetuar bombardeamentos aéreos contra as suas posições, o que, na sua opinião, não faz sentido. As Forças Armadas americanas dispõem de um pequeno número de soldados na Líbia e no passado chegaram a atacar líderes e combatentes do Estado Islâmico naquele país. O porta-voz do Pentágono, Peter Cook, disse à imprensa que os Estados Unidos estão preparados para intervir na Líbia no futuro, mas salientou que a solução ideal seria a de não se envolverem mais amplamente. Cook acrescentou que seria bom se os líbios pudessem lidar com essa questão por sua conta própria. Na sua intervenção perante a Comissão das Forças Armadas do Senado, o novo líder do Comando Africano das Forças Armadas Americanas realçou também o facto do grupo islamita Boko Haram, baseado na Nigéria, ter declarado o seu apoio ao Estado Islâmico há cerca de um ano atrás. Waldhauser salientou também que, há poucos meses atrás, uma facção do Boko Haram entrou em dissidência e criou um grupo separado, ainda mais alinhado com o Estado Islâmico. Até agora, disse ainda ao Waldhauser, o Boko Haram não tem manifestado grande interesse em atacar alvos ocidentais, mas acrescentou, o novo grupo poderia fazê-lo e isso seria preocupante.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. O governo nigeriano está à procura de uma solução para os ataques contra infraestruturas da indústria petrolífera, mas o cessar-fogo anunciado na terça-feira não irá acontecer de imediato. Amancio Miguel.
Um funcionário sénior da empresa estatal de petróleos da Nigéria disse à Voz da América, em condição de anonimato, que houve um acordo de cessar-fogo, mas não forneceu mais detalhes. Os militantes do Avengers do Delta do Níger anunciaram no Twitter que não houve nenhum acordo de cessar-fogo. Ataques durante meses dos Avengers a infraestruturas petrolíferas fizeram baixar a produção para cerca de metade dos 2 milhões de barris diários na Nigéria. O petróleo é o principal produto nigeriano de exportação. Economistas apontam a redução da produção de petróleo como a razão do risco de recessão que o país corre. No início deste mês, o governo anunciou a suspensão de operações militares no Delta para permitir as negociações.
By time, while President Buhari has to essentially negotiate or calculate among his.
O vice-presidente para a África da empresa de inteligência Stat4, Mark Schroeder, diz que o cessar-fogo poderá ser uma tática de atrasar o processo por parte do presidente Muhammadu Buhari, que deverá negociar ou calcular se poderá elevar a partilha de lucros de petróleo com a região do Delta do Níger. A região do Delta do Níger detém a maior parte da produção petrolífera da Nigéria, mas continua bastante pobre. O grupo Avengers é misterioso e comunica principalmente por via do Twitter. A nossa reportagem não conseguiu contactá-lo. Na semana passada, o grupo exigiu ao governo federal compromisso para conversações. O analista Schroeder diz que o que o grupo quer é ver uma oferta razoável do governo de Muhammad Buhari.
Obrigado, Amancio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O governo da Eritreia informou o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou melhor, o Conselho das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que a vizinha Etiópia tem planos de ataques em grande escala contra o seu território. Isso acontece depois do recente troca de tiros entre os dois países. De novo, o Amancio Miguel.
Os dois países acusam-se mutuamente pelos ataques da semana passada, que incluíram o uso de armas pesadas em Tserona, a sul de Asmara, a capital da Eritreia. Girma Tesfai, representante permanente da Eritreia nas Nações Unidas, disse que é uma clara evidência de que a Etiópia adotou uma política hostil contra o seu país. Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Eritreia disse que os Estados Unidos instigaram um conflito, o que o Departamento de Estado disse que não correspondia à verdade. O embaixador da Etiópia nas Nações Unidas, Tedeka Alemo, também refutou as alegações da Eritreia. Alemo disse que, no lugar de fazer acusações sem fundamento, a Eritreia deverá se preocupar em responder às questões sobre os direitos humanos no Tribunal das Nações Unidas. Recentemente, uma comissão de inquérito das Nações Unidas sugeriu a submissão da Eritreia ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, que incluem a colocação em regime de escravatura de mais de 400 mil pessoas.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva. Campeonato Europeu de Futebol em grande destaque. Portugal acaba de empatar por 3-3 contra a Hungria. O outro jogo do dia, a Áustria contra a Islândia, está praticamente a terminar. Estava empatado por 1-1 e a Islândia acaba precisamente em cima da hora de marcar o segundo gol. Portanto, o resultado final será 2-1. Para a Áustria contra a Islândia, portanto, 2 golos a favor da Islândia e 1 contra a Áustria. O jogo está praticamente a terminar neste momento, resta saber se realmente este resultado se mantém, mas tudo parece apontar para isso. Portanto, a Áustria perde por 2-1 com a Islândia e Portugal empata a 3-3 com a Hungria. O resto do desporto com João Santa Rita.
Esta tarde, Itália, República da Irlanda, Suécia, Bélgica. São jogos do grupo D. Itália já passou, República da Irlanda a ter que ganhar, só tem 1 ponto. Vai ser difícil, Suécia também a ter que ganhar, também só tem 1 ponto. Ontem, Espanha, atual campeão, que não perdia há 15 jogos, perdeu com a Croácia, que vai dar que falar. 2-1, Sérgio Ramos falhou um penalti pela Espanha. Penalti que talvez não existiu, mas que deveria ter sido repetido. Ei, o guarda-redes deu uma passeata até à frente para defender o penalti. Esta derrota da Espanha significa que na próxima ronda Espanha vai defrontar a Itália. Ei, esse vai ser bom. Ontem, a Turquia também bateu a República Checa por 2-0. Tem uma possibilidade muito matemática mínima de ainda se apurar. Já apurados, temos França, Suíça, País de Gales, Inglaterra, Eslováquia, Alemanha, Polónia, Irlanda do Norte, Croácia, Espanha, Itália e Hungria. Eliminados temos Roménia, Rússia, Ucrânia e República Checa. Vamos agora para a Copa América a decorrer aqui nos Estados Unidos. Ontem a Argentina arrasou. Cabazada aos Estados Unidos. 4-0, 2 golos em cada parte. Americanos desfalcados, sem banco à altura, sem resposta, muito inferiores. E Lionel Messi marcou um golaço. Um livre a cerca de 25 metros da baliza, colocado mesmo no ângulo superior esquerdo. Precisão e classe.
Messi bateu a falta! Espetacular na cobrança de falta. Que lance! Messi, veja como ele bate na bola. A trajetória.
É de ver e rever. Argentina apurada para a final. Hoje decide-se o outro finalista entre a Colômbia e o Chile. Final é no domingo. Na terça-feira disputa-se o terceiro lugar que nunca ninguém gosta de disputar.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A primeira participação de Moçambique nos Jogos Olímpicos foi em 1980, na ex-União Soviética, e desde então marcou presença em todas as edições. Lourdes Mutol é, sem dúvida, a grande estrela moçambicana, tendo ganho uma medalha de bronze em Atlanta em 1996 e outra de ouro em Sydney, no ano 2000, nos 800 metros. Para o Rio de Janeiro, pela primeira vez, Moçambique terá 4 atletas por direito próprio e 3 por convite, através do chamado wild card. Atletismo, canoagem, natação, boxe e judo são as modalidades que marcam presença no Rio. A expectativa é enorme e a ambição também, como diz o chefe de delegação do Comitê Olímpico Moçambicano, Valige Tawabo.
Estamos mesmo muito otimistas em termos melhores resultados. O nosso foco vai para a canoagem e vai também para o atletismo. Não pomos de fora as outras disciplinas, mas neste momento temos um grande performance na canoagem, no atletismo e mesmo judo também.
É Moçambique a caminho do Rio 2016.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana aqui no Angola Fala Só vai ser Raul Tati, ativista cívico de Cabinda e professor universitário. Portanto, amigo ouvinte, não perca a oportunidade na próxima sexta-feira para fazer as suas perguntas a Raul Tati aqui na Voz da América. E tempo agora para as notícias aqui na emissão em português para a África da Voz da América. Na Grã-Bretanha realiza-se amanhã o referendo sobre a permanência ou não do país na União Europeia e hoje ambos os lados fizeram os seus últimos e emocionais apelos aos eleitores. Os defensores da saída dizem que se trata de um momento em que os britânicos podem votar pela independência e reconquistar o controle do seu futuro. Quanto ao primeiro-ministro britânico David Cameron, defendeu a permanência, dizendo que uma saída seria irreversível e que seria a mesma coisa do que saltar de um avião. A Jordânia declarou as suas fronteiras com a Síria e o Iraque como zonas militares interditas depois da explosão de um carro armadilhado ontem na fronteira com a Síria, que matou 6 soldados e feriu outros 14. A explosão verificou-se na zona de Rubkan, onde milhares de pessoas fugindo à violência na Síria procuravam refúgio, pretendendo entrar na Jordânia. Ninguém reivindicou para já a autoria do atentado. O governo da Eritreia informou o Conselho das Nações Unidas para os Direitos Humanos que a vizinha Etiópia tem planos para realizar ataques em grande escala contra o seu território. Isso acontece depois da recente troca de tiros entre os dois países. Os dois lados acusam-se mutuamente pelos ataques da semana passada e que incluíram o uso de armas pesadas no pé de Asmara, capital da Eritreia. A polícia sul-africana indicou ter morto a tiro 2 pessoas suspeitas de atos de pilhagem em lojas da capital. Num continuar da violência desencadeada com a escolha do candidato do partido no governo para a Câmara Municipal local. A polícia referiu ainda ter detido 40 elementos que visavam estabelecimentos comerciais de estrangeiros em resultado do desagrado público para com as dificuldades económicas em antecipação dos sufrágios de 3 de agosto. Pode estar em risco o cessar-fogo entre o governo nigeriano e um grupo militante que reivindicou uma série de ataques contra as infraestruturas petrolíferas. Uma fonte da Corporação Nigeriana dos Petróleos indicou à Voz da América que o governo tinha chegado a uma trégua, o que o grupo militante desmentiu. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, dia 22 de junho. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que iraquianos fogem a um inferno para se meterem noutro. Quanto ao New York Times, pergunta como se pode travar um terrorista quando a única prova é um mero pensamento. E por último, o Wall Street Journal diz que o presidente do Banco Central americano, ou melhor, a presidente, está a minimizar hipóteses de recessão no país. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu nublado. Temperatura é de 29 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, a Inglaterra vai amanhã às urnas, a Jordânia decretou zona militar na fronteira com a Síria e o Iraque, a Eritreia referiu que a Etiópia planeia atacar. 22 de junho de 2016, quarta-feira, Agenda Africana e Vida na América, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Governo da Guiné-Bissau pediu à Assembleia Nacional Popular o agendamento de uma sessão para discussão e aprovação do seu programa, que se assenta no projeto Terra Arranca, lançado pelo Executivo de Domingos Simões Pereira em 2015, com o apoio de todos os partidos. Assente em três eixos fundamentais, o programa, de acordo com o Governo, tem apoios necessários para ser aprovado. Álvaro Lugier Andrade.
O Executivo de Baciru já está instalado no Palácio do Governo e pronto para que o Parlamento discuta o seu programa, assente em três eixos principais: promoção da boa governação, política externa e integração regional, promoção do crescimento económico para a criação de riqueza e promoção do desenvolvimento através do reforço do capital humano e valorização da qualidade. Neste novo arranque, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros considera ser importante conhecer todos os processos em curso.
Proceder a uma reapreciação e avaliação, né, digamos, dos contratos, dos engajamentos anteriores, portanto, dos governos que nos precederam, e avançar no sentido de lançar as bases fundamentais para que se criem condições institucionais para a realização das reformas.
Na conversa com a Voz da América, Aristides Jocante da Silva revela que o governo está neste momento empenhado em resolver o diferendo com o Fundo Monetário Internacional, que pode pôr em causa o financiamento do Orçamento Geral do Estado.
Por isso mesmo, é preciso, né, que se proceda à avaliação de todo esse processo e permitir a reorganização e o reforço das capacidades da nossa administração fiscal em colaboração com a FMI.
O programa do governo guineense é de continuidade, de acordo com o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, por considerar que o projeto Terra Arranca é um património dos guineenses aprovado por todos os partidos.
Trata-se efetivamente de um programa baseado na necessidade, né, de concretização dos princípios e das estratégias definidas no plano estratégico operacional que toda a Guiné-Bissau abraçou. Quer dizer, um plano estratégico em que participaram todas as forças vivas da nação. De qualquer forma, né, a governação é a continuidade, ou seja, parte-se, né, de onde se terminou, tendo em conta os constrangimentos, tendo em conta as lições, portanto, retidas, para efetivamente cumprir com os grandes objetivos que foram definidos.
Desde dezembro, a Guiné-Bissau não tem um programa de governo após o Parlamento ter rejeitado o apresentado pelo anterior executivo de Carlos Correia. Agora, Aristides Ocante da Silva garante que o executivo tem os apoios necessários para que o seu programa seja aprovado.
Esse governo, portanto, assenta-se numa base parlamentar, numa nova base parlamentar constituída por uma maioria dos deputados na Assembleia Nacional Popular. Ora, nestas condições, é evidente que o programa do governo tem condições para ser aprovado.
era o ministro da Presidência do Conselho de Ministros da Guiné-Bissau, Aristides Ocanto da Silva, em conversa com a Voz da América sobre o programa do governo.
Economia com o Eduardo Ferro.
A mina de ouro de Limpopo, na província anguana da Huila, deverá entrar em produção industrial até 2018, apresentando um potencial inicial anual superior a 25 milhões de euros. Trata-se da primeira mina de ouro em Angola a ser explorada depois da independência, em 1975, e abrange uma área de concessão de 1930 km². Uma onça de ouro estava cotada hoje em mais de 1.100 euros no mercado internacional, pelo que a produção desta mina pode representar um encaixe financeiro anual, numa primeira fase, que arranca antes de 2018, de 25 milhões de euros. A empresa irlandesa Kenmare Resources, que explora depósitos de areias pesadas em Moçambique, anunciou ter chegado a um acordo com os principais credores relativamente a um plano de reestruturação da empresa. Aquela empresa irlandesa extrai minérios tais como sulfato de ilmenite, rútilo e zircão nos depósitos de areias pesadas de Moma. No entanto, a queda dos preços das matérias-primas, associada a uma quebra na produção, colocaram a empresa em dificuldades financeiras graves, tendo a angariação de fundos sido mais lenta do que o inicialmente previsto, o que fez com que a mesma empresa tenha falhado pagamentos em janeiro passado. O processo de reformulação da estrutura de capital da Kenmare Resources deverá ficar concluído no início de agosto próximo. A companhia aérea angolana TAG pretende voar de Luanda para mais três cidades da Europa, além de Lisboa e Porto, estando Paris, Londres e Frankfurt a serem analisadas, disse o presidente executivo da empresa, o britânico Peter Hill. As declarações de Peter Hill foram feitas na sequência do anúncio feito pela companhia, a 10 de junho, de que passou a estar em condições de voar para os países da União Europeia com a nova licença de operador de país terceiro. A transportadora aérea angolana, detida pelo Estado e que passou em 2015 a ser gerida pela empresa Emirates, já voou para Lisboa e Porto e recebeu neste mês a aprovação da Agência de Segurança Aérea da União Europeia para todos os países daquele espaço. A companhia angolana foi colocada na lista negra da União Europeia em julho de 2007, mas dois anos mais tarde foi autorizada a voar de Luanda para Lisboa e depois para o Porto, na sequência de auditorias e acordos bilaterais entre Portugal e Angola. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,46 dólares, enquanto a moeda sul-africana valia 14,69 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado sexta-feira será o professor universitário e ativista cívico de Cabinda, Raul Tati.
Agenda Africana.
O comitê do Mo Ibrahim não escolheu nenhum ex-presidente africano para ganhar o prémio de 5 milhões de dólares este ano. Este é o assunto em análise nesta Agenda Africana com o especialista moçambicano de Relações Internacionais, Calton Cadeado, para quem o facto do prémio ser africano e para africanos descarta a ideia de imposição de critérios ocidentais.
O prémio foi instituído há 10 anos pelo empresário sudanês das telecomunicações Mo Ibrahim para distinguir ex-chefes de Estado africanos eleitos democraticamente, exemplares e promotores do desenvolvimento. Em 9 anos, foram distinguidos Joaquim Chissano de Moçambique, em 2009, seguido de Festus Muhai, do Botswana, em 2008, Pedro Pires, de Cabo Verde, em 2011 e Hifikepunye Pohamba, da Namíbia, em 2014. Nelson Mandela Records teve o prémio a título honorário. Nos últimos 2 anos, não houve vencedor. Carlton Cadeado.
É uma mancha para o continente africano. Dizer-se que não tem líderes que mereçam ser prestigiados pela qualidade da sua governação não é uma boa imagem. A África não sai bem na fotografia. Isso significa dizer que de 54 chefes de Estado, nenhum que faz parte do processo de governação e que saiu do processo de governação tenha merecido ser galardoado com isso. Outra coisa que se pode dizer provavelmente é que estamos a entrar para uma mensagem que traduz a ideia de que há uma crise de liderança no continente africano. Isso outra vez não prestigia a África e a África não sai bem na fotografia em todo um conjunto.
Isso também pode refletir aquilo que é a realidade da governação em África.
Eu prefiro ser cauteloso nesse sentido. Primeiro, porque nós temos um comitê que faz a avaliação dos prováveis merecedores do prémio, não é? Esse comitê não tem necessariamente em conta a opinião pública doméstica dos estados onde os antigos estadistas são provenientes. Provavelmente, se pudesse ouvir também a opinião pública, talvez teríamos outro tipo de análise. Mas são os critérios que foram definidos pela Comissão Mo Ibrahim, temos que respeitar, e algumas vezes eu até considero que são critérios com um elevado grau de fasquia, que para mim é muito bom também, porque os nossos líderes têm que se sentir pressionados a altos níveis de fasquia, de exigência de governação. E no final do dia estamos a dizer que há elementos internos e há elementos externos que provavelmente também deviam ser combinados quando estamos a fazer este tipo de avaliações.
O facto de ter já havido indivíduos que ganharam um prémio, como o presidente Chissano, como o presidente Pedro Pires, por exemplo, significa que a África já produziu este tipo de líderes que satisfazem aquela mesma fasquia, mesmo sendo alta.
Pois, exato. Isso é um bom sinal, outra vez, repito. É bom ter estas fasquias altas, que é para os governantes sentirem-se pressionados, motivados também a trabalhar mais em prol do seu povo e não trabalhar para merecer títulos, não é? Então, eu acho que esses critérios devem permanecer lá. É interessante, por isso é que eu levantava aqui a questão de que estamos a entrar provavelmente numa crise de liderança, não é? As novas lideranças não estão a transmitir essa confiança para o grupo de avaliação ou prestigiá-los com um grande prémio como este do Mo Ibrahim, não é? Esse é um dado. É verdade que no cômputo geral, quando nós analisamos, percebemos que a África Austral, não é, é a zona de África onde existem mais galardoados até agora, não é? A exceção de Pedro Pires, que vem da África Ocidental. Então, estamos a dizer que mesmo na zona da África Austral, onde já temos mais de 2, neste caso são 3 líderes que foram galardoados, perdeu a sua proeminência neste momento. E alguma coisa é preciso ser feita para incentivar os líderes a serem um pouco mais, vamos assim dizer, mais merecedores desses prémios. Repito que os líderes não têm que governar para receber prémios, mas para satisfazer as expectativas do povo. Mas estes prémios valem o que valem, e isso é sempre bom prestígio para individual, para o país e para a região onde eles se encontram. Se calhar o passo a seguir agora seria refletir bastante e com muita profundidade para perceber as razões de nós chegarmos a esta crise, provável crise de liderança, que não confere mérito para os nossos antigos líderes receberem um prestigiado prémio como este.
E este é um prémio africano instituído por um africano e no júri tem africanos.
Exato, então aqui mais uma razão para não entrarmos com aquele discurso de que a Europa, os antigos colonizadores, a América, as potências querem nos ver mal. É de africanos para africanos que estamos a autoavaliar, a avaliar, e se calhar só por essa razão, num discurso bastante africanista, devia merecer das nossas lideranças um pouco mais de atenção e de consideração para poder melhorar a sua governação. E isto é de salientar. Então não temos desculpas aqui em relação a este prémio e para não merecermos ser galardoados por nós próprios africanos. Podemos buscar todo outro tipo de justificação para diminuir o prémio, mas para mim vai ser inglório, porque somos nós próprios que estamos a autoavaliar e são os critérios que nós próprios consideramos que são aceitáveis para a nossa realidade, e são os mesmos critérios, como dissemos anteriormente, que já premiaram 4 antigos chefes de Estado de África. Por que não premiar agora os que abandonaram o poder?
Nas suas leituras de relações internacionais em particular, será que é assim tão difícil governar para termos esta suspeita crise de liderança no nosso continente?
Os contextos agora são extremamente complicados, não é? Pelo menos se olharmos pelos critérios que são colocados pelo Mo Ibrahim, vamos lá, os líderes que ascenderam ao poder por vias democráticas. Quase todos os líderes que nós temos aqui em África ascenderam ao poder por vias democráticas, abandonaram o poder no limite dos seus mandatos, mas também estamos a ter agora um novo fenómeno, que é das revisões constitucionais para acomodar terceiros mandatos, mesmo que sejam pela vontade do povo, não é? E por essa via há alguns líderes que ainda não abandonaram o poder, mas os que abandonaram, nem todos abandonaram mexendo ou alterando as regras do jogo. Há o aspecto também da qualidade da governação, da satisfação das necessidades básicas. É por isso que eu chamo a atenção para um certo pragmatismo, porque estes prémios têm um comitê lá de fora que faz a avaliação. Não quero ser trazer um tom acusatório aqui, mas esse mesmo comitê não faz uma busca da opinião pública doméstica para trazer a sua opinião final acerca do merecimento ou não desse prémio aos líderes. Então, eu, se tivesse que sugerir aqui alguma coisa, era de se aprimorar também um pouco mais a comunicação entre a opinião africana externa às realidades dos países, com a opinião dos próprios cidadãos dos países provenientes, de onde os antigos estadistas são provenientes. Aí, se calhar, vamos ter um pouco mais de equilíbrio, não é? Porque no meio de tudo isso, dizermos que estamos numa crise de liderança, não é? Quando na verdade também há líderes que abandonaram o poder e foram líderes bastante aclamados pela sua população. Mas eu não quero assumir aqui uma opinião a respeito disso, só quero chamar a atenção para este equilíbrio entre a opinião doméstica e a opinião do comitê em si.
Outro aspecto que gostaria de ouvir a sua interpretação é, por exemplo, esta questão da extensão dos mandatos, as revisões das constituições, o caso, por exemplo, do Burundi, que era tido como caso de sucesso, mas que, pelo que tudo indica, o presidente Paul Kagame vai continuar mais no poder. Isto pode significar uma tendência que vai continuar e a democracia africana pode ser vista, se calhar, noutro ângulo.
Recentemente participei numa discussões que elucidaram um pouco mais a respeito desta questão da alteração da Constituição, sobretudo para os terceiros mandatos. Repara uma coisa interessante. Os líderes africanos aprovaram um tratado, um protocolo, uma carta sobre a democracia, boa governação e eleições. É curioso notar que muitos dos países assinaram este documento, mas têm dificuldade de ratificar. E um dos pontos controversos que reduz a propensão dos Estados a ratificar é exatamente este aspecto do terceiro mandato. Eles não estão a ratificar por causa disso. É curioso. Têm uma vontade, mas não estão a executar a vontade que todos acordaram. E isso é um mau sinal. Mas no meio de tudo isso, há uma discussão que está a ser levantada que muitas vezes não aparece no público. É que quando é a África a fazer alterações constitucionais, ainda por cima com voto popular e por via de referendo, não é? Isto é problemático, porque se trata de regimes presidencialistas. Queremos perpetuar um presidente no poder. Mas a África está a dizer que, meus caros amigos, este problema, esta realidade, também se verifica noutros países, como por exemplo na Europa. Nós temos primeiros ministros que não têm limite de mandatos. Podem se candidatar tantas quantas vezes quiserem, mas quando se trata dessa realidade, ninguém coloca isso como problema. Então, por que tem que ser problema em África e na Europa não é problema? E por essa via, os líderes africanos vão também assumindo que estamos a criar um problema que não é problema. Vamos repensar a nossa democracia. Outra vez aqui, não quero colocar a minha opinião pessoal, mas sinto que há uma necessidade de aprofundar a problematização destes terceiros seus mandatos. Numa primeira fase eu achava que não era desejável que isso se fizesse, mas agora estou a ter outros dados que me obrigam a pensar um pouco mais sobre esta realidade e gostaria de fazer esta confrontação para perceber o que está de facto a surgir no meio disto que nos possa ajudar a robustecer a nossa democracia.
Mas quando não pagas as tuas contas, normalmente o outro pode decidir, por mais que faça outras coisas. Estou a falar da dependência, por exemplo, económica da África em relação ao Ocidente.
Tirou umas palavras da boca, porque de facto em relações internacionais quem financia manda. Logo, nós estamos a agir em função da pressão e dos condicionalismos que a Europa, que a América e todos os outros colocam em relação a nós.
Calton Cadeado, especialista moçambicano de relações internacionais, analisando a crise de liderança em África, que tem na não atribuição do prémio Mo Ibrahim um dos sinais.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A impressão tridimensional como tais está a tornar-se cada vez mais avançada. As impressoras tornam-se menos dispendiosas e a indústria faz parcerias com universidades para refinar os procedimentos para a produção de elementos anteriormente impossíveis. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo o Paulo Oliveira. O novo laboratório de impressão visa utilizar nova tecnologia cada vez mais próxima com o uso diário. Folha a folha, o pequeno laser procede à fusão de pó de alumínio numa peça sólida. A máquina é praticamente silenciosa e não necessita de supervisão de seres humanos. Os especialistas consideram que este poderá ser o futuro da indústria metalúrgica. O novo laboratório, que abriu recentemente na Universidade de Pittsburgh, em parceria com a empresa de operativos, vai desenhar e experimentar novos métodos de imprimir em três dimensões peças de metal.
In order to take full advantage of the design freedom, we have to develop new capabilities, new simulation tools, new algorithms.
Alberto Todd, da Universidade de Pittsburgh, indica que para tirar total proveito da liberdade de desenho foi necessário preparar novas capacidades, novos engenhos de simulação, isto para resolver problemas associados com o desenho que é produzido. Na produção, o material é adicionado camada a camada, ou seja, o oposto da produção tradicional, onde o objeto é criado através da eliminação do material excedente por equipamento especializado. Este método cria enorme quantidade de desperdício, enquanto no adicional poupa-se material ao deixar espaços onde não é necessário. As impressoras podem criar igualmente formas que anteriormente eram muito difíceis ou mesmo impossíveis de fazer. O processo de impressão ainda se depara com algumas dificuldades, como por exemplo o aquecimento rápido e o arrefecimento, que podem deformar a peça e as impressoras são dispendiosas, embora as possibilidades sejam enormes.
We want to now be able to say we want to do that at much faster speeds with higher reliability. So we're at the very beginning of this and that's what makes it so exciting because
o diretor da empresa de informática James Cashman indica que estão a ser impressas uma multiplicidade de produtos que desejam fazê-lo com maior rapidez. Os pesquisadores sustentam não estar longe o dia que as máquinas sejam capazes de calcular o melhor desenho para uma peça de metal e imprimi-la no número desejado. Até à próxima. Estúdios em Washington, emissão de quarta-feira, dia 22 de junho de 2016. Resumo de notícias. Na Inglaterra, efetua-se amanhã o referendo à permanência ou não no país na União Europeia e os dois lados fizeram os seus últimos e emocionais apelos aos eleitores. Defensores da saída afirmam que se trata de um momento em que os britânicos podem votar pela independência e reconquistar o controle do seu futuro. Quanto ao primeiro-ministro britânico, David Cameron, defendeu a permanência dizendo que uma saída seria irreversível e que seria a mesma coisa do que saltar de um avião. A Jordânia declarou as fronteiras com a Síria e o Iraque como zonas militares interditas depois da explosão de um carro armadilhado na fronteira com a Síria que matou 6 soldados e feriu outros 14. A explosão verificou-se na zona de Rubkam, onde milhares de pessoas fugindo à violência na Síria procuraram refúgio pretendendo entrar na Jordânia. Ninguém reivindicou para já a autoria do atentado. O governo da Eritreia informou o Conselho para os Direitos Humanos que a vizinha Etiópia tem planos para realizar ataques em larga escala contra o seu território. Tal acontece depois da recente troca de tiros entre os dois países. Os dois países acusam-se mutuamente pelos ataques da semana passada, que incluíram o uso de armas pesadas em Tserona, a sul da Asmara, capital da Eritreia. A polícia sul-africana indicou ter morto 2 pessoas a tiro, suspeitas de atos de pilhagem em lojas da capital. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão comprometidos na promoção do desenvolvimento sustentável nas Américas, afirmou o secretário-geral norte-americano John Kerry num discurso perante a Organização dos Estados Americanos. No entanto, acentuou que tal só será possível se os pilares fundamentais dos direitos humanos, a boa governação, a segurança do desenvolvimento e a democracia sejam assegurados. A sociedade civil nas Américas é essencial para amplificar as vozes dos governados e está contido num tecido social inclusivo. É por isso que a decisão de excluir a sociedade civil da OEA é muito desapontadora, referiu o secretário Kerry. Transparência e a participação dos cidadãos são sinceramente uma não opção dentro das democracias e não constituem apenas prerrogativas do governo. Os Estados Unidos apoiam o estabelecimento permanente, público, com papel consultivo da sociedade civil nas futuras cimeiras das Américas. Os Estados Unidos apoiam a proteção e o avanço dos direitos humanos nas Américas e redobram o compromisso para com a Comissão Interamericana sobre os Direitos Humanos. Existem algumas tendências encorajadoras com respeito à transparência e responsabilização no hemisfério. Cada vez mais cidadãos dizem não à corrupção dentro dos respectivos governos e trabalham para aumentar a abertura, expor os abusos e responsabilizar os dirigentes. Para apoiar as medidas anticorrupção, os Estados Unidos vão contribuir com mais 5 bilhões de dólares para a missão da OEA contra a corrupção e a impunidade nas Honduras. Tal como todas as populações das Américas, os venezuelanos têm o direito de expressar a sua vontade de forma pacífica e democrática. Os Estados Unidos, junto ao seu secretário-geral Luiz Almagro e outros na comunidade internacional, no apelo ao governo venezuelano para a libertação dos presos políticos, o respeito pela liberdade de expressão e de reunião, para aliviar a escassez de alimentos e de medicamentos e para honrar o apelo para um referendo constitucional honesto e atempado. E no Haiti, a população merece a possibilidade de expressar a sua vontade e eleger, sem demoras, um presidente. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar uma OEA unificada como forma de promover um hemisfério pacífico, próspero e inclusivo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de quarta-feira, 22 de junho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje,
Sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.